que delícia!
Começou No Mundo da Bola. Fique com a emoção No Mundo da Bola.
Olha só, aqui ó.
Amor.
Ricardo Mazzella.
É verdade, pentei na área, galera de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional. É o programa No Mundo da Bola, na sua emissora mais querida do Brasil, com as últimas do esporte nacional e internacional. Legal, Rafinha. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto, ano 19, com os comentários do Valdir Luiz, mesa de áudio Rafael Espíndola, central técnica Sebastião Luiz Xavier. Produção Luiz Cabeça Ferreira, os meninos do Nini em ação. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro.
Estou escutando mais do que você.
Me amarro nesse timão.
Vamos lá.
Joga com coração. Sua norte
liga,
temos o mais forte do esporte.
Aí, rapaziada!
Nacional, Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e começando o programa No Mundo da Bola de hoje. Tá friozinho no Rio de Janeiro, hein? Ô, friozinho, isso. Tem que esquentar, Flusão, porque tá feia a coisa pro seu lado. Quem fala do Fluminense hoje é ele, sempre ligado,
Rodrigo Ricardo.
Amor.
Boa tarde, Ricardo Mazzella.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Você, meu amigo, Rodrigo Ricardo. Olha só, você gosta quando bota amor assim pra você, Vinhetinha?
Bom, amor, a gente tá precisando de muito amor. Mais amor ao mundo, por favor.
É verdade, é verdade.
Quanto mais amor, melhor. Agora, o Fluminense tá treinando, né? Vai ter o compromisso domingo contra o CSA, domingo no Maracanã. E quem falou foi o meia Danielzinho, falou justamente sobre esse estilo de jogar do Fernando Diniz, com passe de bola, com posse de bola, passe pra lá e pra cá, estilo que não é mais uma unanimidade pra ninguém, nem na torcida, nem na imprensa, nem entre os próprios dirigentes do Fluminense, mas o Danielzinho disse que os jogadores estão fechados com o treinador.
Acho que isso é normal, a torcida ter esse sentimento, porque o time não vem fazendo uma campanha tão boa no campeonato, então acho que qualquer treinador que tivesse aqui, a torcida ia ter esse sentimento, mas nós jogadores, todo mundo no grupo, todo mundo tá junto com ele, tá fechado com ele, o pessoal gosta muito da forma dele de jogar, do jeito dele de ser, então a gente tem certeza aí que a gente vai deslanchar ainda nesse campeonato.
Danielzinho dizendo que o Flu ainda vai deslanchar. O meia de 23 anos também falou sobre como é que anda a renovação do contrato dele com o Fluminense, que acaba aí no final do ano.
Não, as conversas estão boas, está bastante encaminhada a renovação, tenho vontade sim de permanecer no Fluminense aqui, então espero que dê tudo certo aí e a gente possa renovar esse contrato.
Tá aí o Danielzinho querendo permanecer mais tempo no Fluminense. E o Danielzinho também falou, obviamente, sobre o jogo de domingo, jogo que é essencial para o destino de Fernando Diniz e também para o Fluminense arrancar no Brasileirão.
Então a gente precisa muito da vitória para não deixar o pessoal ali da frente, que já está na nossa frente, distanciar mais ainda. E não é nem nosso objetivo no campeonato ficar na parte de baixo da tabela. Não condiz com a camisa do Fluminense ficar ali lutando para não cair, nem com as atuações que nós estamos tendo. Então a gente tem que entrar com a faca nos dentes domingo para conseguir esses 3 pontos de qualquer jeito.
Tá aí o Danielzinho. Aí lembrando sobre um outro assunto que a gente conversou ontem, sobre em relação à gestão Fla-Flu no Maracanã.
Posso dar uma parada? Você volta com o Fla-Flu? Eu queria saber do Valdir Luiz a respeito do Danielzinho se firmando como titular, é um dos homens de confiança do Fernando Diniz, que já foi jogador dele no interior de São Paulo, e sobre renovação do contrato, porque é um jogador que agrada um e não agrada outros no Fluminense. Boa tarde pra você, que sabe o que diz.
Boa tarde.
tarde, Ricardo Moraes Mazella. Boa tarde, Rodrigo Ricardo. Boa tarde a você que está ligado no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Você falou um detalhe importante, um jogador de confiança do Fernando Diniz, jogador que jogou com ele no Oeste, e esse período que ele passou no Oeste, como dizem os treinadores, maturou, deu maturidade ao Daniel, que ele quer ser chamado de Daniel, não mais Danielzinho. Ele é bom jogador. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de um programa de TV com ele, lá na Band, e ele é um cara muito firme nas respostas, muito firme nos seus objetivos profissionais e pessoais. E, sabe, é um jogador que está se firmando, está ganhando corpo, que eu digo corpo é
massa muscular.
E, tecnicamente, ele é bom jogador, encaixou. Mas, na minha opinião, tem o meio-campo de alto nível. O Ala, o Daniel e o Ganso. É um tripé de meio-campo muito interessante, entendeu? Então, eu acho que o Fluminense tem que tratar de renovar o contrato dele, porque se bobear, esse garoto vai embora. E perder o jogador de bobeira, eu acho que o Mário não ia deixar isso acontecer, porque tem que renovar, porque se daqui a pouco ele fica livre para receber, para assinar um pré-contrato com qualquer equipe, vai embora e deixa o Fluminense se levar um tostão. Então eu acho que o Fluminense deva renovar com ele, porque ele é jovem, tem futuro, está jogando bem e é um jogador que tem muito a dar ainda para o Fluminense, Mazella.
Bom, em relação, o Rodrigo, até te cortei, você ia falar sobre o consórcio Fla-Flu lá do Maracanã, Fluminense devendo, não devendo. Falamos ontem aqui sobre essa matéria. O que é que você nos traz?
Exatamente, né? Havia essa divergência de valores, né? Alguns jornalistas tinham colocado que a dívida era de 1 milhão. O Fluminense soltou uma nota oficial admitindo que sim, existe a dívida, mas que a dívida é de 650 mil reais e que poderia ser paga, inclusive, com a questão do Gerson, que foi negociado agora para o Flamengo, e que o Fluminense tem um percentual do valor da venda, aqueles 5%, por ser clube formador. E o consórcio é provisório, vai até outubro, e o Fluminense ainda não sabe se vai continuar essa parceria com o Flamengo aí, administrando o Maracanã. Mazella.
Posso até dar uma opinião aqui, porque, inclusive, no início do ano passado, houve uma sondagem do Pedro Abad, que era o presidente da época do Fluminense, não desse ano passado, não, desse ano mesmo. O Abad fez uma sondagem ao presidente do Botafogo, Nelson Mofarrege, sobre a viabilidade de jogar no estádio Nilton Santos. Dividir com... Eu não diria compartilhar o estádio, que o Botafogo tem um contrato. Mas sim jogar seus jogos lá, desde quando o Botafogo não jogasse, claro. E normalmente não acontece isso. Então, eles não botam dois jogos de Carioca no mesmo dia, até por questão de segurança. Então, o que acontece? O Fluminense deu pontapé inicial, mas depois não procurou mais para alugar o estádio por um preço mais módico. E quem sabe, se não houver um acerto com o estádio do Maracanã, o Fluminense volte a procurar o Botafogo, somente o Mário, que tem uma relação muito grande de amizade com várias pessoas do Botafogo, e o Fluminense possa vir a jogar no estádio Nilton Santos, ficando o Flamengo absoluto no Maracanã. Tudo pode acontecer.
É, mas é só
o custo é, não, tudo bem, o custo é alto. O custo é alto no Maracanã.
E o que acontece é que o Fluminense lá no Maracanã, ele tem o vestiário próprio, ele explora a venda de material esportivo, poderia até numa negociação com o Botafogo, também tem um espaço para isso.
O Fluminense tem até uma boa relação com o estádio Nilton Santos, também foi campeão brasileiro.
Foi campeão,
né?
Brasileiro, tem. E o Mário tem uma boa relação com a atual diretoria do Botafogo, como o Abad também tinha, mas depois ele mudou de ideia. O Abad também tinha, depois mudou de ideia e não procurou mais e acabou fechando com o Flamengo.
Mas ela tem uma última aqui do Fluminense. Nesse momento, agora está rolando uma reunião entre os representantes do atacante colombiano, o Yoni Gonzalez, com a diretoria do Fluminense. Ao que parece, a negociação que andava meio difícil parece que melhorou. O Fluminense aumentou a proposta aí e o colombiano pode permanecer no tricolor por mais algum tempo, Mazella.
Você acha que vale a pena o Valdir manter o Yoni Gonzalez no Fluminense?
Eu acho que sim, né? O desempenho dele tem sido muito bom. Ele tem feito gols, é um jogador que encaixou bem no time do Fluminense.
15 gols nessa temporada.
Foi uma aposta.
É porque ele começou bem, balão japonês apagou.
E depois voltou a jogar bem de novo.
Depois voltou, tá voltando bem na fase boa.
E foi uma indicação, às vezes os treinadores indicam corretamente. Você vê o Fernando Diniz com ele, o Jorge Jesus com o Pablo Mari. Então, às vezes eles acertam, às vezes erram. Então, eu acho que o Fluminense deva fazer todo o esforço para ficar com ele, que ele é jovem, tem velocidade, tem qualidade, porque se o Fluminense bobear, segundo se comenta não oficialmente, Mazella, Atlético Mineiro e também o Palmeiras, que o Palmeiras quer todo mundo, também já estão interessados. Não sei se o Rodrigo concorda comigo, mas é uma informação que eu ouvi li num desses sites aí que a gente acompanha de notícias.
E aí?
Ah, e são clubes, como ele mencionou, que além de ter bastante potencial econômico, também tem colombianos já no seu elenco, né? O próprio Atlético Mineiro tem o Tchara, que ele já jogou junto.
Atlético Mineiro, né?
O Atlético Mineiro, e no Palmeiras tem o Borja, que também já balançou. Que não é uma unanimidade, chegou a ficar meio
o Borja tá
em
borrando.
Segundo plano, mas voltou a jogar bem e ganhar espaço aí do Filipão, é o titular do Filipão.
É verdade, 17 horas 20 minutinhos, abrimos o programa de hoje no Mundo da Bola, o mais tradicional do rádio esportivo brasileiro, falando do Fluminense, que no próximo domingo, qual o horário do Fluminense?
16 horas.
16 horas estaremos, eu, você, né, Spaldir?
Eu, você e não me lembro.
É você ligado.
Folga.
Tá é o Rafael, acho que é o Rafael.
É o Rafinha.
É o Maurício.
E Maurício Costa transmitindo o jogo do Fluminense. E sábado tem outro jogo também, é o jogo do...
Sábado são dois, amiguinho.
Vasco Flamengo.
Você tá comigo no Botafogo e Corinthians.
Obrigado pela informação.
E o
André Luiz Mendes está com o Vasco e o Flamengo lá em Brasília. Corinthians e Botafogo.
Corinthians e Botafogo.
Você falou Botafogo e Corinthians.
É porque o Botafogo é sempre na frente do Corinthians. Então é Botafogo.
Nem sempre, nem sempre. É, no alfabeto sim, só que é B e C. Resto,
no
não.
Campeonato é sexta e sétima.
É bom você também ficar quietinho.
Mas o meu tá lá atrás, não adianta me provocar, cara.
Eu sei das deficiências do meu clube.
Você, cara.
Você não presta atenção você, na tabela de serviço.
Eu não tenho que prestar atenção em nada. Eu tenho que comandar o programa aqui e acabou.
Não, mas tem que
acabou.
Prestar atenção também.
Aí.
Que mala, hein?
Não, no sábado agora fala sério.
Sério, vamos lá.
Corinthians, Botafogo, você, eu e Rafa. E depois Vasco, Flamengo, direto de Brasília. O André Luiz Mendes, Mário Silva, o Bruno Mendes e o plantão da Estrela de Nico. Domingo o plantão é o nosso LF. Oliveira. Não, eu não sei quem é o plantão.
Ah, tá vendo? Ele tirou uma onda.
Eu vou ter que pegar a escala aqui depois do e-mail.
Ele tirou uma onda e não sabe.
Plantão.
É, não interessa. Ou sabe tudo ou não sabe nada. Você fica tirando onda.
Você não sabe.
Se liga na missão.
É boa, 17h22. Vamos em frente. O cara tira uma onda. Primeiro falou que o Botafogo tá melhor que o Corinthians. Na tabela, sim, nesse momento. Mas o Corinthians, temos que... O Corinthians tá na frente.
Vamos organizar a escala?
O Corinthians é campeão do mundo, Botafogo não é.
Organiza, nem o seu.
Sábado, 17 de agosto.
Meu, peraí, deixa só um tantinho. Eu não tô comparando, eu sei da insignificância do meu clube. Você que quer colocar o seu clube acima da expectativa, cara. Eu sei que o Fluminense hoje não tá mal. Dizem que não tem um campeonato mundial, mas em 52 a FIFA tá vendo se dá ou não dá o campeonato mundial. Então, caramba, nem isso o seu tem. Então, mas eu não tô comparando, Apenas estou mostrando. Agora, eu vou com argumentos em cima do senhor e você não sabe como sair. Continuemos com o programa, cabeça.
Organizando a escala. Cara. Sábado, 17 de agosto, show de bola nacional, 16 horas e 30 minutos, abertura Corinthians e Botafogo na Arena Corinthians e São Paulo. Ricardo Mazella, Valdir Luiz chutando a cadeira, Rafael Monteiro e Astrid Nick no plantão. Na sequência, 19 horas, tem Vasco e Flamengo direto da Arena Mané Garrincha, em Brasília. André Luiz Mendes, Mário Silva, Bruno Mendes e Astrid Nick.
Até ele estava acertando.
Beleza.
Ele só errou a ordem do jogo. Falou Botafogo e Corinthians. Não, Corinthians
exatamente,
e Botafogo. Ele...
O Corinthians é o mandante.
É claro, é claro.
Isso é uma informação importante.
E é um clube que tem mais títulos que o Botafogo. E que o Fluminense, inclusive. Mas continue.
Exatamente. Domingo, 18 de agosto, 15 horas e 30 minutos, abertura da jornada. Fluminense CSA no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro. Você, Ricardo Mazella. Você, Valdir Luiz.
E xingando, obrigado, Mário.
Dá licença? Posso?
Pode.
Posso? Como eu ia dizendo. Fluminense CSA no Maracanã, no Rio de Janeiro, Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Bruno Mendes.
Tá certo, hein?
Só no plantão.
Mas errou tudo, cara. Não adianta nada. 17h24.
O equilíbrio desse sábado. Olha, sábado não domingo.
Sábado também.
Errou de novo.
Ele erra tudo.
Ele tá sábado também.
Ele erra tudo, cara. É
o meu palpite também. Meu palpite do boa.
6x0 Fluminense.
Já antecipou na sexta-feira. Olha só. Tá jogando o cabeça. Boa tarde. Obrigado por você ter entrado e corrigido esse senhor idoso aqui do meu lado. Entendeu? Olha só. Brasil está jogando amistosamente com o Chile sub-17.
É, seleção sub-17, estamos no intervalo 0-0. Jogadores conhecidos que estão em campo. O Renier do Flamengo, inclusive é o camisa 10, capitão da equipe.
Não sei, 17:26, já já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Alô, amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemildo Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida, quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão, domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
A Rádio Nacional está no WhatsApp 971-199966. Participe!
Saque Certo Bispazep.
Uma das facilidades trazidas pelo Saque Certo é o fim do prazo limite para sacar o dinheiro do Bispazep. O saque para herdeiros também ficou mais fácil. Não precisa mais de inventário. Basta apresentar uma declaração de que existe consenso entre os sucessores e que não há outros herdeiros conhecidos, bem como a certidão de óbito. A medida terá impacto de R$2 bilhões na economia brasileira entre 2019 e 2020.
Uma produção Rede Nacional de Rádio.
É impossível ser feliz sozinho.
No Mundo da Bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol, meu abraço para o Marco Antônio Domingues, sempre na escuta com a gente aqui do programa No Mundo da Bola, 17:28, dando sequência do nosso programa.
Momento Estádio.
E quem fala do estádio hoje é ela.
Com o objetivo de fomentar a prática esportiva entre jovens, o Ministério da Cidadania, por meio da Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, concedeu recursos no valor de R$1.500.000 através de termo de execução descentralizada para o Ministério da Defesa, a fim de realizar as competições escolares nos estabelecimentos de ensino das Forças Armadas. Marcadas para acontecer ainda em 2019, as competições têm como objetivo principal desenvolver em seus participantes o interesse pelo esporte, o espírito coletivo, estimular o treinamento físico militar nas Forças Armadas e promover, por meio do esporte, maior integração entre civis e militares. Ao todo, as competições devem reunir mais de 1.400 participantes entre jovens e organizadores. As competições estão agendadas para acontecer nos municípios de Pirassununga e Guaratinguetá, em São Paulo e Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida, pelas informações. Você acompanhando o programa No Mundo da Bola e dando sequência no nosso programa, falávamos nele, vamos voltar com ele.
Vamos todos cantar de coração.
É o Vascão, falávamos do Vasco da Gama, quem fala do Vasco é ele que mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Novidade no Vasco antes do clássico contra o Flamengo, sábado às 7 horas da noite no Mané Garrincha. E as notícias não são nada boas. Sem Marcos Júnior e Marrone suspensos e Rossi, que se recupera de uma cirurgia de apendicite, o Vasco contava com a presença de Thales Magno, mas a CBF bateu o pé e não liberou o atleta. Com isso, o atacante vai ter que se apresentar à seleção sub-17 para amistosos e dificilmente joga contra o Flamengo. Tanto que já treina entre os reservas no CT do Almirante. São muitos desfalques e caberá aos mais experientes do grupo comandar a equipe contra o rival. Um deles é Iago Pikachu e ele fala sobre as ausências.
Nosso grupo não é um grupo, como posso falar, muito grande, né? Então o desfalque está sendo de uma vez só, né? Tem duas por suspensão, Rossi machucado ainda e Ainda não sabemos como está a situação do Thales, né? Mas a gente vai com o que tem. A gente sabe da importância do jogo, do clássico. As coisas não vão entrar em campo e a gente vai dar nosso máximo para conseguir continuar dando essa arrancada no campeonato. A gente conseguiu nossa primeira vitória fora de casa. Nos dá uma confiança muito grande para esse próximo jogo aí e a gente continua trabalhando da mesma maneira para continuar seguindo, né? Subindo na tabela.
Quer saber o time de sábado então, né? Anota aí. Vanderlei Luxemburgo comandou o primeiro treino para o clássico com Fernando Miguel no gol, Raul Cáceres na direita, a zaga com Oswaldo Henrique, Leandro Castan e na esquerda Henrique, Richard, Raul, Lucas Mineiro e Pikachu no meio de campo e no ataque Marquinhos e Thiago Reis. Se formos levar em consideração a atividade no CT do Almirante, o Vasco deve mesmo ficar atrás e partir para o contra-ataque. É uma equipe bastante modificada, mas que vem mostrando reação no campeonato. Na semana de clássico, o momento é de demonstrar superação. Vanderlei Luxemburgo sabe disso e Pikachu revela o papo do técnico antes do jogo.
Diariamente, né, de resgatar a grandeza do clube, o passado recente que ele tanto fala que não é agradável, né, por conta do rebaixamento, mas sim as grandes conquistas do clube. Ele passa assim que esse é o jogo que ele gostaria de estar em campo novamente, né, onde todo mundo quer jogar um clássico como esse, da importância que é. Então ele passa assim alguns pontos importantes que nos incentiva, que nos motiva ainda mais para esse grande jogo.
Mesmo jogando novamente no meio, o Pikachu continua aberto pela direita. No sábado enfrenta Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção brasileira. Será que Iago Pikachu vai ficar tímido?
Jogar contra jogadores dessa qualidade, né, desse nível, para a gente é gratificante, porque por tudo que ele já passou na carreira dele, né, pelas conquistas, por chegar na seleção. Então é um privilégio sim jogar contra eles, né? Daniel Alves, que na próxima rodada aí a gente pega o São Paulo. Então são jogadores de referência, né, principalmente para quem joga ali naquela posição. Eu me considero lateral, então tem o Felipe Luiz, como falei agora, o Daniel Alves, que é uma referência para mim na posição. Então enfrentar esses jogadores aí realmente é fantástico. Espero que eu possa me dar bem contra eles ali e ajudar a minha equipe. Não, o respeito fica fora de campo, né? Dentro de campo a gente tem que partir para cima e sempre dar o nosso melhor pelo nosso clube.
O Vasco faz seu último treino nesta sexta-feira e sábado enfrenta o Flamengo no Mané Garrincha às 7 horas da noite. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Que não. Acho que não. 17h33, vamos em frente. E você curtindo o programa No Mundo da Bola. Cara, Valdir, esse jogo contra o Flamengo no sábado, com a transmissão do André Luiz Mendes, e você que navega em todo o mundo pela internet abc.com.br, vai curtir com certeza esse jogo. Se o Vasco vencer, eu acho que vai ser uma redenção vascaína na competição pra valer.
É verdade, porque vai vencer, se isso acontecer, seu maior rival, né? Seu maior rival e dá uma motivação maior para esse time. O time fica mais encorpado. Está cheio de problemas, como o Maurício destacou aí. Os problemas que não são poucos, são muitos. Mas o futebol é uma coisa que você nunca pode. Se a gente fizer aqui um quem é quem, vai dar Flamengo 9-2. Mas o futebol nem sempre vence o melhor no papel. O melhor tem que ser ali no campo. Como diz o Paulo Autuori, nos 90 minutos. Então, se o Vasco se sobrepor, quem sabe, marcar as principais peças do Flamengo, o Vasco tem um treinador, para mim, melhor do que o do Flamengo, com todo respeito ao Jorge Jesus, acho o Vanderlei melhor até pelos títulos. Então, se o Vasco conseguir neutralizar o Flamengo, eu tô sentindo a distância. Quem vai comentar esse jogo é o Mário, mas eu vou acompanhar esse jogo pela TV. O que acontece é o seguinte: eu acho que o Vasco vai jogar fechadinho, marcando as principais peças do Flamengo, para tentar encaixar um contra-ataque e ganhar o jogo, que esse vai ser o objetivo. Até um empate não é ruim para o Vasco, porque você empata com um adversário que está brigando pelo título, que está numa Libertadores, que tem um elenco melhor, e o Vasco soma um ponto. Ah, o mando de campo é do Vasco. Tudo bem, mas é clássico carioca. Clássico carioca eu considero qualquer resultado normal. Então eu acho que o Vasco pode surpreender. Claro que eu diria que sem medo de errar, antes da bola rolar, o favoritismo é o Flamengo. Mas depois que a bola rola, eu já vi muita coisa acontecer. Então o Vasco tem condições sim de vencer. É difícil? É, mas não é possível. Mas ela...
Tá certo então, opinião de Valdir Luiz aqui no programa do Mundo da Bola, 17h36. O que chega mais? Chega
uma
mais.
Uma vez Flamengo.
O mais querido do Brasil. Amor. A nação, é. Nosso operador, nosso técnico, nosso diretor, nosso coach, nosso cantor, nosso compositor, intérprete, Rafael Espíndola. Ele que é o líder da banda...
Rotterdam.
Isso aí, Rotterdam. Ele soltou o amor. Vai ser papai agora. Como é o nome? Sávio, não é isso? É o Sávio. Vai torcer pro Fluminense, o Sávio.
O garoto
não é
Flamengo, quero ver como é que fica.
É, vai torcer pro Zé Tricolor. Vou levar ele comigo pro Maracanã. Vamos curtir o Marcelo Maracanã. Vambora lá. Vamos ver o Flusão. Dá um catiripapo nos caras aí. Fala aí, Mengão. Mengão. Quem fala é o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Flamengo treinou na manhã desta quinta-feira, visando o Vasco no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Rafinha suspenso, Rodinei deve ser o escolhido para substituí-lo. Gabigol, recuperado de lesão na coxa, retorna ao time titular. Já na zaga, Rodrigo Caio deve voltar a ficar à disposição somente contra o Internacional pela Libertadores na próxima quarta-feira. O atacante Bruno Henrique fala sobre o confronto do final de semana.
Sabendo que o Vasco, como você disse, está na crescente, né? Com a chegada do Vanderlei, é um time que está sendo bem consistente. A gente sabe que clássico é diferente, não tem favorito, mas a gente vai fazer o que a gente sempre está fazendo, jogar da maneira que a gente joga, pressionando. Não vai ser no Maracanã, vai ser em Brasília. Sabemos também que o Flamengo tem uma torcida muito grande em Brasília, né? O apoio do nosso torcedor lá vai ser muito importante. O clássico se resume em detalhes, né? Tenho certeza que o Mister essa semana preparou a equipe, está preparando para esse jogo, né? Como ele falou, a gente quer chegar na liderança nesse primeiro turno ainda, né? A gente vai fazer o nosso jogo, tentar surpreender o Vasco da maneira que a gente sempre está jogando.
O técnico Jorge Jesus deve iniciar com Diego Alves no gol, na direita Rodinei, dupla de zaga Tuller e Pablo Mari, na esquerda Felipe Luiz. No meio campo, Cuéllar, Arão, Gerson e Arrascaeta. No ataque, Bruno Henrique e Gabigol. O Flamengo publicou em seu site oficial que encerrou as negociações com o atacante Mário Balotelli. Depois de 2 dias de negociações em Mônaco, representantes do clube, do jogador e do próprio atacante não chegaram a um acordo para a vinda do italiano ao Brasil. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Valeu, Rafinha. Obrigado pelas informações envolvendo o mais querido do Brasil, 17h39. Valdir, Flamengo chega bem, mesmo com desfalques contra o Vasco da Gama, mas o vice-presidente não conseguiu, de futebol, não conseguiu trazer o Balotelli. E nas redes sociais, muita acusação envolvendo o Flamengo.
É, eu tenho muita amizade, gosto muito do Marcos Braz, mas desde já fui à Europa.
Você é amigo dele?
Me dou bem com ele.
Não, se é amigo ou se dá bem?
Não, me dou bem.
Você já saiu pra jantar com ele?
Não, mas
você já frequentou a casa dele?
Não.
Mas... ele já te convidou pra passar o Réveillon na casa dele?
Não.
Pra casa de campo ou de praia?
Mas já jantamos junto uma vez.
Quem pagou a conta?
Dividido. Eu quero muito do bem, o Marcos. Mas, meu amigo, como tu gosta de uma viagem, Mário Silva, com a inveja de você. Foi 3 vezes a Europa e o mesmo. Foi lá pra buscar o Rafinha, depois voltou pra buscar o Felipe Luiz e agora fez uma viagem dos sonhos. Pô, tu foi a Monte Carlo, tu foi a Mônaco pra conversar com o Balotelli. Pô, eu com todo respeito, esse negócio do Balotelli foi para apagar o incêndio da derrota pro Bahia. Aí Balotelli para lá, aí o pessoal da Flamoreta ficou comemorando que o Balotelli ia ser um sucesso. Blá, blá, blá. Então, ele foi lá e agora diz que não, o Balotelli prefere jogar no Bressa. Tudo bem, eu respeito até a posição dele, que é onde a família dele é de lá, quer jogar lá. Tudo bem. Tá, o técnico já disse que ele vai ter todas as oportunidades, ele sonha em voltar a jogar a seleção, para jogar a Eurocopa pela seleção italiana ano que vem. Então o Marcos foi lá, levou o advogado, levou o supervisor, todo mundo passar em Mônaco, comendo bem, bom jantar, um bom vinho. E Balotelli fica na saudade.
É, mas o que o Balotelli tá falando?
Segundo
um
amigo meu, o...
Catraqueiro?
O catraqueiro, o Balotelli ficou no cheirinho.
Olha só, você moraria em Mônaco, Valdir?
Olha, rapaz, até que eu não, eu ficaria um pouco lá e um pouco cá.
Lá não tem Botafogo. Ele não moraria em Mônaco, porque não tem um Botafogo. Você tinha que apanhar, cara. Em que pese morar em Mônaco é caro pra caramba, que os impostos são altíssimos.
Morar em iate.
Pra morar em Mônaco, tem que ser rico, não. Tem que ser muito rico, senão não dá pra morar.
Tá quebrado, tá morando lá.
Quem seria?
Deixa eu falar.
Eu não sei. 17h41, Mônaco, pra morar em Mônaco tem que ter muita bala na agulha. Muita bala, senão, meu amigo. Senão não chega, não. Você moraria em algum lugar fora do Brasil, Valdir?
Olha, mas eu não sei se eu me adaptaria, não. Não sei.
Não
se
tem um engenhão.
Eu gosto mais do meu trivial aqui. Eu gosto de viajar. Vou passar um tempo fora agora.
Mas pra onde?
Vou pra Barcelona,
que
vou
beleza, pra Madrid.
Nas minhas férias. Mas eu gosto de morar, radicar. Eu acho que me sentiria um pouquinho deprimido, saudade das coisas aqui do Brasil, dos amigos, das minhas idas e vindas, do Botafogo, de
Pujão. Demorou, ele rodou, parou no Botafogo, o camarote do Engenheiro.
Eu gosto do que eu faço.
Você tem que apanhar, Valdir.
Eu gosto do que eu faço.
Meu Deus do céu.
Eu não sei.
Cabeça, ele me irritou, cabeça. Ele não vai morar em Mônaco porque não tem um Botafogo. Então, fala o placar da Sub-17, rapaz. Não.
3 minutos, segundo tempo, Brasil 0, Chile 0. Dá cabe uma historinha, que o Valdir não é o único, entre aspas, doente, com todo respeito. É. O Ari Barroso, grande compositor, fez parte dessa casa, foi convidado várias vezes.
Apresentou um programa aqui que era uma audiência, Calouros do Ari.
Posso?
Vontade.
Bem lembrado.
Tudo bem. Aí, assim, justamente, ele compôs Aquarela do Brasil e outros grandes sucessos, ele foi convidado várias vezes para morar nos Estados Unidos, em Hollywood, compor para grandes estúdios. E o Ari Barroso era tão fanático como pelo Flamengo, como o Valdir Luiz é fanático pelo Botafogo. Mas
que time era o Ari Barroso? O Ari Barroso virou casaca, não sei se sabe.
Tem uma história dessa, assim, vou apurar.
Ele era Fluminense. Mas eu não vi. Ele era Fluminense, virou casaca e virou Flamengo.
Só que...
Não, que mesmo na
família. Quando foi convidado, mas Ari Barroso, você vai ganhar tudo aqui, vai ter muito dinheiro, você vai trabalhar para os grandes estúdios de Hollywood. Aquela época, Hollywood... A era de ouro de Hollywood. Ele respondeu com inglês macarrônico, because they don't have Flamengo here. Por aí.
Tem uma história, ele fazia um programa aqui, esse é verídico, e apresentava os calouros do Ari. Uma audiência brutal. A Rádio Nacional era um fenômeno de audiência. O que é a Rede Globo de audiência na TV? A Rádio Nacional no rádio. E aí, ele apresentava os calouros. E aí, chegou um faixoneiro lá pra cantar. É seu nome, o cara falou, fulano de tal, você vai cantar o quê? Eu vou cantar um sambinha. Aí ele falou, como é o nome do sambinha? O cara falou, Aquarela do Brasil. Ele falou, põe assim lá fora. Aí cantar no diabo que eu carrego. O cara ficou um tempão pra fazer uma música dessa, um idiota pra falar que vai cantar um sambinha.
Passou a receita.
É verídico isso.
Agora, é tão verídico. Eu contava
isso com o pai dessa época, né?
Seu pai, seu Valdir, não. Isso era Valdirzinho que frequentava o auditório da Rádio Nacional com Ari Barroso. Valdirzinho de calça curta, 6¾, de mão dada com o seu Valdir, senta, fala aqui, filhinho, senta aqui bonitinho, aquele suspensóriozinho, cabelo engomado.
Cabelo engomado.
Aí, a dona Teovina botava aquele sapatinho duas cores nele, bonitinho. Aí via Valdirzinho com o seu Valdir aqui na Rádio Nacional, via Ari Barroso, que bonitinho. Não sei, você tava aqui, cara.
Meu pai contava.
Olha, Mazela.
Imagina Valdirzinho de cabelo engomado, sapato das cores.
Que visão do inferno.
De bigodinho.
Que visão do inferno. Olha, Mazela, 5 minutos do segundo tempo. O Renier faz o primeiro gol do Brasil. Brasil 1, Chile 0. Recado aqui da Eduarda Alindre.
Eduarda, gente.
Aqui no nosso Eduarda. WhatsApp, 97119-9966. Ela diz, Valdir, Luiz e Mazela, deixem de picuinhas mútuas. Que delícia.
Viva, Eduarda.
Um beijo pra Eduarda.
E o Ruti do Cabuçu ligou pra gente também, quer ouvir um que delícia, antes de você ir pro intervalo.
Que delícia. Solta a vinheta.
Que delícia. Vinha também, essa época, Peterzinho,
junto com você. Eduardo, um beijo carinhoso. Nunca eu vi e soube alguém que entendesse tanto de rádio e de discoteca.
Dudu conhece tudo. Um beijo pra ela.
Impresso, parabéns. É um monstro trabalhando uma monstra, vamos colocar assim, trabalhando, conhece tudo, sabe tudo. E na época que não tinha computador. Demais. Eduardo, um beijo carinhoso pra você. 17h45, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
É impossível ser feliz sozinho.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. Basta acessar www.ebc.com.br/ouvidoria e clicar no Fale com a Ouvidoria. Lá é possível sugerir, criticar, elogiar e até mesmo fazer denúncias com sigilo garantido. Sua participação é importante e pode fazer a diferença na qualidade dos programas que você ouve aqui. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você.
Stadium, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação, Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O Mundo da Bola.
Ricardo Mazzella.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o microfone esportivo do Brasil. Você que navega na internet, abc.com.br. Meu abraço, meu carinho. Vamos em frente, voltando com ela.
Momento está.
Só ela.
A cidade de Suzano, em São Paulo, receberá nos dias 18 e 20 deste mês dois amistosos da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei com a Argentina. Os amistosos servirão de preparação para os próximos desafios da Seleção Feminina na temporada, que são o Campeonato Sul-Americano de 20 e 8 de agosto a 1º de setembro no Peru e a Copa do Mundo de 14 a 29 de setembro no Japão. Nesta temporada, a Seleção Brasileira Feminina de Vôlei carimbou no início de agosto o passaporte para os Jogos Olímpicos de Tóquio ao terminar o pré-olímpico com 3 vitórias em 3 jogos. No final de julho, as brasileiras conquistaram a medalha de prata na Liga das Nações. A fase final da competição foi disputada em Nanquim, na China. Na ocasião, 3 brasileiras entraram na seleção da Liga das Nações. A levantadora Macris, a ponteira Gabi e a central Bia foram eleitas as melhores das suas posições. Da Rádio Nacional, Astrid Nick.
Obrigado, querida, pelas informações. Sempre importante aqui na Nacional, dando atenção a todos os esportes. Com destaque para Astrid Nick e Wagner Gomes, que acompanham tudo em relação aos esportes olímpicos, paralímpicos, enfim, os esportes em geral. Você não perde nada aqui na Rádio Nacional. Gol do Brasil, cabecinha.
João Peglow faz o segundo do Brasil. Brasil 2, Chile 0, 10 minutos do segundo tempo, Mazzella.
Esse João Peglow, joga onde, sabe dizer?
Olha, tem muito jogador de conhecidos mesmo, Mazzella. E agora o Chile, diminuiu um belíssimo gol, Mazzella. Bola que vem da direita. O jogador pegou num sem pulo no ângulo do goleiro brasileiro. Que golaço do Chile agora, Mazzella.
Deixa eu até ver de novo aqui que eu não vi.
O segundo jogo entre ambos, Luiz, é sábado, 2 horas da tarde. Não sei pra que esses amistosos. Só pra CBF faturar e prejudicar os clubes. Porque a CBF é madrasta, né? Pô, que golaço do cara.
César Pérez. César. Vê onde que joga esse João Pelo. Você descobre a cabeça aí. Estádio Ailê Pinheiro. Isso é onde que
fica? É o estádio do Goiás. É o Santa Serrinha. Ah, para 10 mil pessoas. O estádio joga. O Goiás só jogará Campeonato Goiano.
Ah, arrumadinho, tá bonitinho.
Arrumadinho. Eu tive lá uma vez quando eu tava
jogando. É simplesinho, mas arrumadinho. Simplesinho,
bonitinho. Bem arrumadinho.
É, bacana. Muito clube do Rio não tem isso aí.
O Fluminense, se não fosse o problema de logística, ele poderia muito bem fazer o...
Ah, eu sou favorável. Não sei se conseguiria liberação.
O problema é liberação. O problema é que agora tem um negócio que enche o saco, negócio de Sete Rios, as coisas que atrapalham.
Há um projeto grande, um projeto de pessoas ligadas ao Fluminense, antes do Botafogo estar em cima da hora, terminar com as quadras de tênis, jogar as quadras de tênis lá pra cima, que pode jogar, ampliar a arquibancada. É um projeto interessante.
Mas o problema é que eles vão alegar, é que nem o Flamengo. Não,
vamos ver. Tomara que consiga. Vamos ver.
Seria legal.
O que, que vem agora, senhor Rafael Espíndola?
Botafogo, Botafogo.
E quem fala do fogão é ele, o ligado.
Rodrigo Ricardo.
Mazelo, o Botafogo viveu aí, tá vivendo nesse momento uma breve calmaria, já que engatou duas vitórias seguidas contra o Avaí e o Atlético Paranaense. Mas antes, chegou a ficar 6 rodadas sem ganhar, e o lateral esquerdo Gilson fala sobre esse momento ruim por qual o Botafogo passou.
Nós temos um grupo que se cobra muito. No dia a dia, nós estávamos sim incomodados com esse período sem vitórias, fomos eliminados na Copa Sul-Americana, mas em momento algum nós deixamos de desconfiar do trabalho do Barroca e deixamos de desconfiar em nós mesmos, o grupo no geral.
O Gilson também falou um pouquinho mais sobre o próximo adversário do Botafogo.
É um jogador de muita qualidade, infelizmente ele não vai poder estar com nós. Mas nós temos outros atletas também de muita qualidade que com certeza vão dar conta do recado. E por quem o professor Barroca optar vai estar preparado e juntamente com os demais aí vamos procurar fazer um ótimo jogo. E sobre o Alex Santana, quem vai poder responder isso aí para vocês é o Barroca, o departamento médico.
Tá aí o Gilson falando sobre o João Paulo, que é a desfalque certo por 3 cartões amarelos, e o Alex Santana tá em transição, é dúvida. O Gilson também falou sobre o próximo adversário do Corinthians na próxima rodada.
Temos que estar atentos, ligados, concentrados. A equipe do Corinthians é uma equipe que, por muitas vezes, eles não pressionam muito, eles ficam atrás da linha da bola. Só que é uma equipe muito perigosa no contra-ataque. Tem jogadores que desequilibram.
Tá aí o Gilson, lembrando que disputam a vaga aí do João Paulo, que está suspenso. O Rickson e o Gustavo Buchecha são as opções aí do treinador Eduardo Barroca. Mazela.
Olha, eu tenho também correndo por fora o Alan Santos, né? Eu acho que o Gustavo tem entrado bem. Eu espero até que o Alex Santana possa voltar a jogar. O Gilson vive um momento bom no Botafogo, né? Mas o Botafogo tem uma volta importante na zaga, que é o Gabriel, dá um equilíbrio ao setor. E dito que o Botafogo tem tudo aí para trazer, na pior das hipóteses, um empate. Mas não é impossível trazer 3 pontos lá de São Paulo, não.
Vamos aguardar. Próxima rodada no final de semana. Você vai acompanhar tudo pela Rede Nacional de Rádio, Comando Nacional Rio, Brasília, Alto Solimões, Amazônia. 17:53. Estamos colocando o ponto final em mais um programa no Mundo da Bola. Agradecendo a você, Rodrigo Ricardo, pela presença.
Abraço.
A você, Luiz Ferreira, confirmando 15 minutos do segundo tempo. Brasil 2, Chile 1, sub-17. O Brasil vai vencendo em Goiás. No estádio de Goiás, no estádio do Goiás, na cidade de Goiânia. E obrigado a você, Valdir Luiz Machado.
Um abraço, Mazela. Com você até sábado.
Até sábado. Mais um chinelinho na sexta-feira pra ele, hein? Impressionante. Tchau, galera!
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.